Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao Disney BR Podcast. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o episódio número 3 da temporada 2, onde a gente vai finalmente falar sobre as filas. Eu quero confessar que desde que eu retomei o podcast nessa segunda temporada, o meu grande intuito era justamente aprender sobre o tema que a gente vai falar hoje. Quando eu fiz essa gravação com o meu convidado, eu prestei bastante atenção. Eu já ouvi mais uma vez a gravação, eu já tomei nota e eu confesso que eu ainda estou meio perdida em como é que funcionam todos os tipos diferentes de filas que hoje a gente encontra nos parques da Disney. Mas eu chego lá. Ainda tem um tempinho até a minha viagem, que vai acontecer só em novembro. Dá para eu gravar mais alguns episódios, dá para eu retomar esse episódio, tomar nota, perguntar pro meu convidado, enfim. Acho que até lá eu consigo aprender. Brincadeiras à parte, lógico que eu estou exagerando por aqui, é um tema bem complexo, é um tema que gera bastante polêmica, porque até onde eu entendi, quase ninguém gosta do sistema que está implantado hoje nos parques da Disney, mas é o que tem, então para a gente só resta aprender e seguir o que está lá colocado. Antes de começar a conversa com o meu convidado, eu quero agradecer a quem chegou agora, a quem está aí desde o início da outra temporada, a quem ouvia, parou e depois voltou, a quem ainda vai ouvir no futuro. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelos feedbacks que eu tenho recebido. É muito importante para mim receber essa resposta e entender como é que vocês estão recebendo aí essa nova leva de conteúdo que eu tenho trazido por aqui. As mensagens que eu tenho recebido são sempre muito positivas, mas eu já deixo aqui aberto o canal para quem tiver crítica, para quem tiver alguma reclamação a fazer, para quem tiver sugestões. Eu estou no Instagram como @lully.pimenta, lully.pimenta, ou se você preferir também pode mandar um e-mail para o disneybrpodcast@gmail.com. Todo e qualquer feedback será muito bem-vindo, eu prometo responder todo mundo. E lá no Instagram eu também estou mostrando a minha rotina aqui onde eu moro. Eu estou numa luta para retomar o meu hábito da corrida, minha próxima viagem que vai ser em novembro vai ser para fazer uma corrida lá na Disney. Estou na luta para perder peso, sou imigrante sofredora, enfim, estou aí mostrando como é que funciona o meu dia a dia por aqui, a minha rotininha. Eu já adianto que a minha vida é meio chata, bem simples por aqui, mas se você está ouvindo esse episódio quando ele for ao ar, esse episódio sobe no dia 20 de maio. Daqui a alguns dias eu vou fazer uma viagem aqui dentro do país, para o Arizona, e aí vai ser uma viagem bem interessante. Então fica por aí e me acompanha lá no Instagram para poder acompanhar essa viagem aí que eu vou fazer com a minha família. No mais, quero pedir também para que, se você ainda não fez, segue o podcast nos agregadores onde você escuta, deixa 5 estrelinhas, deixa um comentário, deixa um recado, encaminha para o amigo, tudo isso não custa nada, mas ajuda muito a relevância do podcast a subir e que o nosso conteúdo chegue a outras pessoas. É isso por enquanto, bora ouvir aí a minha conversa com o Thiago. Eu acho que eu nunca vou conseguir me acostumar com o fato de que eu não estou falando sozinha aqui, que tem um monte de gente me ouvindo do outro lado. E eu me lembro lá atrás, quando eu estava bem no começo do podcast, que eu recebi, eu não me lembro se foi um e-mail ou uma mensagem no Instagram, de uma pessoa falando assim, ó, eu ouço o seu podcast e eu quero fazer um logo para você. E eu lembro que na época eu olhei e falei, mas quem é essa pessoa que está se dispondo a fazer uma coisa para mim, sem eu ter pedido, sem eu conhecer? Eu falei que ok, que eu ia aceitar, e até hoje essa é a logo do podcast, que inclusive eu fiz uma enquete esses tempos na rede social, perguntando se as pessoas gostariam que fizesse alguma alteração, e ninguém pediu para mudar, porque todo mundo adora essa logo. Eu acho que eu já agradeci várias vezes, mas acho que eu nunca vou conseguir colocar em palavras o tanto que eu sou grata pelo Thiago, que hoje é o meu convidado de novo. O Thiago já esteve aqui há um tempão, continuou presente esse tempo todo na logo que ele fez e hoje está de volta. Thiago, obrigada por estar mais uma vez aí disponibilizando o seu tempo para conversar comigo. Obrigada de novo pela logo, que é sucesso, e é muito gostoso estar falando com você de novo depois de tanto tempo.
Que isso, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com você. Fiquei muito feliz de saber da volta aí. Quando eu vi que apareceu ali de novo para mim, falei, Eva, que bom. Agora, a logo já tem o quê? Mais de 6 anos? A gente pode dar uma tratada nela, né? Uma melhorada aí, falei, pra gente dar uma. Eu olho assim e falo assim, ah, tem coisa que dá pra melhorar, hein? Pô, 6 anos é muito tempo.
Eu imagino que você, como profissional, deve olhar e falar assim, meu trabalho, porque a gente vai evoluindo, a gente vai tendo novas ideias, vai aprendendo várias coisas, e eu olho para trás, eu tenho pavor de escutar os podcasts antigos, porque eu falo, gente, o que que eu estava fazendo? Então eu acho que tem essa noção de falar, beleza, dá para eu aprendi mais coisas, eu evoluí nisso, o mundo todo evoluiu, o design todo evoluiu, acho que você deve ter essa visão também, né?
Cara, e é isso, o mundo mudou muito, assim, o mundo de 6 anos para cá, a minha vida mudou muito, tem criança nova no meio da família, a família mudou, muita coisa aconteceu desse tempo para cá, mas algumas coisas continuam as mesmas, né? Eu acho que quando a gente fala de essência, assim, eu acho que essa alegria de falar de esperança do mundo, da magia que existe no mundo, ela continua a mesma, assim, acho que isso que é o mais legal, assim.
É isso mesmo. E eu tava olhando aqui, já entrando agora nesse papo, você falou de que muita coisa mudou na sua vida. Antes da gente começar, eu tava vendo exatamente quando que foi que a gente gravou, e foi em junho de 2019. Então já se foram quase 5 anos. A minha vida mudou bastante, e eu imagino, pelo que eu te acompanho e vejo, que a sua também. Inclusive, como você falou, tem até uma criança nova, porque o episódio que a gente gravou, você estava se preparando para ir com seu primeiro filho, que era bebezinho ainda, ele era bem pequeno. Foi essa a nossa conversa. Como é que está a sua vida de 5 anos para cá? Como é que estão as coisas de uma maneira geral? Para a gente não precisar ficar 2 horas só falando do que mudou, de uma maneira geral, como é que está a vida aí, Thiago?
Então, quando eu fui para essa viagem com o meu bebezinho de 1 ano, o episódio que a gente gravou, eu estava reouvindo ele também, falei, meu Deus, falei várias coisas erradas aqui. É, mas tem várias coisas que eu falei ali sobre cuidar sobre uma viagem com uma criança de 1 ano, uma criança, um bebezinho para Disney, que ainda valem, eu acho, assim. Mas naquela viagem, quando a gente voltou daquela viagem, eu descobri que a gente estava grávida do segundo filho nosso, que é o Leonardo. Ele já nasceu, ele já fez 4 anos. E nesse meio tempo a gente acabou fazendo uma grande mudança na nossa vida, que foi sair do Brasil e vir morar aqui em Orlando, né? Eu sou, além de designer, eu sou pastor de uma igreja também, eu recebi o convite de uma igreja aqui de Orlando. E aí, quando surgiu uma oportunidade de trabalhar fora do país, numa igreja que tinha um desafio que eu achava muito legal, e ainda ser em Orlando, tipo, no lugar que a gente ama, assim, que a gente fala muito de Disney, que a gente vive, que a gente respira, assim, eu falei, nossa, juntou a fome com a vontade de comer ali, né? De morar do ladinho da Disney e ainda tá podendo trabalhar, ainda tá podendo estar fazendo aquilo que eu me sinto vocacionado para fazer, foi muito bom, assim. Então a gente mudou para cá tem 2 anos, a gente completou agora em março 2 anos morando aqui em Orlando. E com isso a gente carrega, agora tem um pouquinho mais de experiência dos parques, né? Uma experiência de viver aqui, que é um pouco diferente da experiência de ser turista aqui, assim. Eu acho que. Inclusive, eu acho que é melhor ser turista do que morar aqui.
Olha, vou querer aprofundar nessa questão aí, mas pode seguir.
Ah, as pessoas ficam com raiva quando eu falo isso, mas é porque a gente perde um pouquinho, sim,
É, né?
do encantamento. E eu acho que é uma coisa natural, porque quando você está imerso ali na sua realidade, você desliga aquilo e liga a Disney, aquele impacto é muito maior, né? Então, quando você está ali com a Disney no seu quintal, assim, óbvio que isso é um privilégio enorme, mas a gente perde um pouquinho, assim, daquele uau. Então, assim, eu sinto um pouco de saudade disso, assim, sabe? Daquele clima de, meu Deus, eu estou vivendo um sonho.
Olha que
As coisas
interessante.
começam a ficar um pouco mais ordinárias no sentido de comuns, assim, sabe? Assim, mas ainda assim é um privilégio, né? Um baita privilégio a gente poder. Eu posso sair hoje daqui e tomar um café no Epcot, né? Isso é uma coisa que eu sei que é uma honra, assim.
É, inclusive, eu vou até avisar aqui, falar para os ouvintes, quando a gente estava combinando, marcando, batendo agenda para gravar esse episódio. Teve um dia que a gente falou, ah, beleza, vamos marcar tal dia, tal horário, só preciso confirmar na agenda. E eu falando pro Thiago, falei, ah, deixa eu chegar em casa que eu vou confirmar minha agenda, olhar minha agenda e te falo. E a resposta dele foi, ah, tá bom, eu também não tô em casa, agora eu tô no Epic. Eu achei bem ofensivo da parte dele, que eu tava aqui em casa fazendo a correria de supermercado, sei lá o que eu tava fazendo. Eu falei, ah, eu também não posso agora porque eu tô no Epic. Aí eu achei, levei pro lado pessoal, tá? Quero deixar essa informação aí.
Quando eu posso, eu tiro onda, né?
Foram 5 anos bem intensos, né? Eu acho que você, como eu, passou por essa questão de, a gente estava falando aqui no off, de mudar de país, que ela sempre envolve muito mais coisas do que a gente está preparado. Por mais que a gente se prepare, tem muita coisa que a gente não sabe que vai viver, que vai sofrer, que vai ter que aprender. A gente tem que realmente começar quase que a vida do zero, reaprender a se adaptar. E você, com uma família em criação, com um bebê ainda, eu imagino que você deva ter encontrado vários desafios por aí. Como é que está sendo manter e criar os seus dois filhos aí em Orlando, Thiago? Porque eu faço essa pergunta num lugar de... Eu sempre tive uma preocupação de mostrar para minha filha o quanto que as coisas são difíceis de ser atingidas, de ser conseguidas, o quanto que a gente precisa lutar por aquilo que é um sonho. E eu me lembro de você ter passado valores bem parecidos com esses. Como é que é esse desafio de você criar seus dois pequenos aí no quintal da Disney, praticamente?
Lu, eu trabalho com adolescentes aqui na minha igreja, na minha comunidade. Eles são adolescentes imigrantes. Uhum. E a maioria deles, na realidade, não são imigrantes. Eles são filhos de imigrantes, né? Isso é muito diferente.
Uhum.
E a maioria deles, e acho que você pode ver isso aí, assim, a gente tá... Aqui nos Estados Unidos é um país de muito acesso às coisas. E isso gera um sentimento, e eu vejo isso nessa geração, de que nada vale muito a pena, assim, sabe? E quase de uma dormência em relação a conquistar as coisas, sabe? Tudo é muito fácil, então nada tem muita importância, assim. Então, eu tenho uma super preocupação com isso, assim. O meu grupo de adolescentes que são criados aqui em Orlando, todos eles odeiam os parques. Isso é uma coisa muito estranha, assim, mas eles não suportam a Disney, assim. Eles não gostam de olhar pra Disney, porque eles enjoaram mesmo, assim.
Sim.
Então, assim, Tem um ditado que diz que tempos difíceis fazem pessoas fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis fazem pessoas fracas, e pessoas fracas fazem tempos difíceis.
Uhum.
E é uma lógica que me preocupa, assim, nesse sentido. Então, a gente tenta sempre trabalhar essas coisas neles, assim, da valorização do que é você poder ir para o parque de tarde, o que é o sonho de, às vezes, muitas pessoas que nunca, talvez, vão pisar aqui nesse parque. Então, assim, a gente tenta muito trabalhar isso neles, mas é um mega desafio, assim, sabe? Não deixar que esse comodismo, assim, atinja, sabe? Que essa noção de que tudo é fácil preencha o coração, porque eu acho que o desafio é que faz a vida valer a pena, né, cara? E as coisas não foram fáceis pra gente. E se eles acharem que elas são fáceis, elas vão ser difíceis para eles, né? Então, assim,
exato.
É uma mega preocupação real, assim, real.
É bem interessante.
Eu não sei como faz, você me perguntou, eu não sei como é que faz para resolver isso.
Não, mas eu acho que não é...
Me conta, assim, porque eu não quero...
Saber que esse é um problema já é um começo.
Sim.
Porque eu acho que se torna muito... Quando você, como adulto e exemplo... Não passa essa, você não tem essa preocupação e não consegue passar essa preocupação para os seus filhos ou para as pessoas que você deseja que te vejam como exemplo, aí é muito difícil, porque só falar fica muito vazio. Então, eu acho que sentir isso que você relatou agora, acho que já é um grande passo. Eu também não sei como faz, eu vivo numa realidade um pouco diferente, a cidade que a gente mora aqui é pequenininha, não é turística, não tem parque, não tem nada, mas ainda assim... Eu percebo na minha filha, às vezes, alguma noção de que foi fácil se mudar para cá, é fácil, porque agora ela vai fazer 17 anos, então a gente está se esforçando para dar um carro para ela. Você pode me dar um carro, e não é. Ainda que a situação financeira da gente esteja boa ou não, eu sei o quanto é difícil juntar dinheiro para comprar um carro, e eu quero que ela saiba disso. Então, logo que chegou a nossa autorização de trabalho, ela já queria, e eu incentivei muito ela a ir trabalhar e juntar o dinheirinho dela. Desde então, ensinando, falou, isso aqui, toda vez que você recebe, junta um pouco, guarda, não mexe nesse dinheiro, porque você vai precisar desse dinheiro, eventualmente. Você não precisa agora, você vai precisar para sua aposentadoria. Em algum momento da sua vida, você vai precisar. E, de fato, esse país, ele dá acesso para a gente, eu acho que de uma maneira muito mais abrangente do que morando no Brasil. E é difícil fazer essa, medir até quando, porque a gente, como pai, quer oferecer o melhor possível. Mas até que ponto a gente pode oferecer sem ensinar que aquilo ali tem um custo, que aquilo ali mereceu, precisou de um trabalho, precisou de um esforço. Então, eu acho que saber que esse problema, entre aspas, existe já é a melhor coisa, porque não dá para só falar fica vazio, né, Thiago?
Sim, os meus são muito pequenos, né? Eu tenho um de 4 e outro de 6. Uhum. Aí, o que a gente tenta fazer, às vezes, é começar com umas coisas bem pequenas, assim, de tipo, você vai ganhar ir para Disney. Se essa semana você fizer, a gente tem um sisteminha de pontos, né? Escovou os dentes, dormiu, sabe? Assim, pelo menos nas coisinhas pequenas, eles têm que conquistar, assim. Não dá para ganhar qualquer coisa de graça o tempo todo, porque senão a gente passa essa imagem de que a vida é um sonho de valsa, e não é, assim. A vida é difícil, cara. E se eles não estiverem prontos para isso, eu falo sempre isso para minha esposa, assim, que eu encaro muito a paternidade como coach mesmo. Assim, eu sou um treinador dessas crianças para treinar um adulto. Então, eu preciso preparar esse adulto para frustração, eu preciso preparar ele para não ter as coisas, para receber um não, porque senão ele vai crescer achando que todo mundo tem que dizer sim para ele, e quando as pessoas disserem não, ele não vai saber o que fazer, sabe? Então a gente tenta, de alguma maneira, dar essa direcionada, sabe?
E nem sempre você vai estar ali, né? Os seus ainda são pequenos, você ainda está o tempo inteiro, você e sua esposa o tempo inteiro com eles, mas eventualmente eles são do mundo, né? Eventualmente você não vai estar lá.
Daqui a pouco a gente não vai estar aqui, né? É muito rápido isso, né, cara? Ele era um bebezinho de 1 ano. Ontem a gente estava gravando um podcast de como levar papinha pro parque. Hoje em dia ele vira para mim e fala: pai, sai daqui, eu quero minha batata.
Começa a ter vontade própria, dá um desespero na gente, não dá, porque você não consegue controlar mais.
Caramba, meu Deus do céu. Ai, não quero ir pro parque hoje, cara. Eu quero ficar em casa jogando videogame. Falo, cala a boca, garoto, para com isso. Você não sabe nem o que você tá falando.
Eu vou te dar um spoiler da vida que só piora, tá bom? As preocupações mudam, são outros níveis de preocupação. Algumas coisas facilitam porque eles começam a ficar mais independentes, mas outras coisas dificultam. Cada época tem a sua dificuldade. Mas, enfim, a gente segue tentando. E eu me lembro muito, eu tenho muito essa lembrança de valores que você tinha com seu pequeno, ainda bem pequeno. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Eu imagino que seja um desafio para você e para sua esposa, e adorei a sua resposta. Acho que você já contribuiu muito com o que eu tinha proposto aqui nesse ponto.
Boa.
Mudando de assunto, Thiago, você falou aí por cima, você falou que você é designer gráfico, e falou que você é pastor. Além disso, atualmente você faz algum tipo de trabalho ligado aos parques, ligado ao turismo? Como é que está o seu envolvimento profissional, entre aspas, com o Parque Disney por aí?
Sim, eu sou muito apaixonado pela Disney, né? Isso foi uma das coisas que animou a gente a aceitar vir pra cá. E eu sou muito artista também, né? Tipo assim, é uma parada que faz muito parte de mim, assim. E aí eu gosto de mexer com arte de várias maneiras, assim. Eu descobri que tem uma marcenaria perto da minha casa que corta laser, e aí, tipo assim, agora eu sou um pouco marceneiro também. Mas eu também sou fotógrafo, sou filmmaker. Então, de vez em quando, a gente acompanha algumas famílias e a gente produz um material, assim, de viagem. Então, eu faço bastante esse registro, assim. E hoje em dia, a gente tem a demanda de registro na Disney, ela tem mudado um pouco. As pessoas não querem muito fazer um book de 15 anos na Disney. As pessoas querem reels para postar no Instagram, sabe?
Interessante.
Então, é uma dinâmica de acompanhar e de produzir conteúdo um pouco diferente, sabe? Assim, que a gente está conseguindo fazer. Inclusive que fere menos até a própria dinâmica da própria Disney, porque assim, cara, eu tenho 5 amigos que foram banidos completamente da Disney recentemente, porque eram fotógrafos e guias nos parques, e isso é realmente uma parada que a Disney... Assim, eu acho que isso valia até um outro podcast, porque eu acho que é um tema muito polêmico.
Sim.
E eu acho que a Disney poderia estar usando essas pessoas e essa mão de obra a favor dela, e o tempo e o dinheiro que eles gastam para perseguir essa galera... Eles poderiam estar treinando essa galera e Ok, whatever. É um outro podcast, porque eu acho que é super interessante essa discussão, assim, sabe?
E é uma visão que você agora, como local, consegue ter. Porque eu sempre tive pra mim, principalmente na produção, fazendo uma pausa no início da nossa pergunta,
sim,
fala
sim,
que você
sim.
Sempre desvia do assunto. Eu sempre tive uma intenção de, quando tá produzindo conteúdo, podcast relacionado aos parques Disney, a estar seguindo um pouco de diretriz. Então, eu sei que tem muita gente que faz muita coisa que não pode fazer. Eu não vou entrar muito no mérito do que eu acho que deveria ou não. A minha intenção sempre foi, isso tá proibido, isso aí não é para fazer. Isso aí tá, a Disney está dizendo que não pode. Se ela tá deixando de ver, se ela tá deixando de punir, aí é outro esquema. Mas eu acho muito válida essa sua colocação e muito interessante, porque, de fato, entre aspas, talvez seja um pouco de egoísmo apenas banir essas pessoas de estar lá. Poderia estar utilizando esses talentos a favor da empresa, né?
É porque, assim, o que eles argumentam, e eu entendo, cara, claro, eles são uma empresa capitalista e têm seus direitos de propriedade intelectual, não sou aqui um inocente nesse sentido. Mas o argumento é que você não pode usar o seu passe anual para ganhar dinheiro. Basicamente, esse é o argumento base da Disney. Então, e eles, na teoria, oferecem esse serviço. Só que a realidade é que eles não oferecem esse serviço. Você vai dizer para mim que a Disney oferece o serviço que um guia que acompanharia uma família oferece? Não oferece. O serviço deles é caríssimo, é $700 a hora. Ele é um outro serviço, entendeu? Ele é focado num outro público, numa outra entrega, eles podem furar fila. Não concorre com um maluco que cobra $200 para acompanhar uma família, sabe? É uma outra coisa. E se esse cara tem um passe anual e ele está usando esse dinheiro, por que não criar um passe anual para fotógrafos, para guias? Sei lá, cara, assim, você cobra muito mais caro dessa galera, essa galera pagaria, sabe? Faz um treinamento com essa galera, legaliza essa galera, só que assim, é uma visão que eles não querem ter porque eles acham que não é interessante financeiramente para eles, mas eu acho que muito melhor do que você, cara, eu ganho a pão das pessoas e assim, muita gente que vive disso é apaixonado por isso, eu acho muito louco, cara, eu tenho um amigo que ele não pode ir com a família pro Disney Springs, que ele corre o risco de ser preso, sabe?
Ai, que tristeza.
E aí o que essa pessoa vai fazer da vida dela, sabe? E o que ele fazia era tirar foto das pessoas, aí a Disney fala, eu tenho um photo pass. Lu, você sabe o que é o serviço do photo pass e o que é o serviço de uma pessoa acompanhando sua família tirando foto. É outra coisa, cara. Photo pass não é bom. Depois da pandemia, ele tá muito pior. As pessoas são despreparadas, elas não tiram fotos boas, elas não fazem foto jornalismo, elas não fazem fotos espontâneas. Você pode pagar para um photo pass ficar 2 horas com você? Pode, mas não é a mesma coisa. É um serviço super nada a ver, caro. E eu acho que a Disney bota muita grana para punir essas pessoas. Porque para você pegar um fotógrafo, você tem que botar segurança atrás, você tem que filmar essa pessoa, catalogar essa pessoa, correr atrás dela. Cara, pega esse dinheiro e converte esse maluco num afiliado seu, sabe? Mas a gente vai falar hoje de coisas que a Disney poderia fazer e ela não faz, né, cara? E ela, poxa, não sei por que ela não faz essas coisas que ela poderia fazer.
A Disney sempre teve algumas posições polêmicas em vários assuntos. E eu acho que, recentemente, uma das mais polêmicas, pelo menos até o momento, desde que eu me reconciliei com a Disney, vamos colocar assim, eu não vi ninguém falando bem, por exemplo, do sistema de filas novo. Eu não vi nenhuma pessoa. Eu fiz, na verdade, um episódio com uma menina que falou assim, eu entendo que precisava mudar. Foi o máximo que eu ouvi nesse sentido. Entrando nesse ponto aí das filas...
Ah, eu não concordo com ela. Não, eu acho que tem que mudar.
Pronto.
Não, deixa eu só terminar a sua primeira pergunta que eu não terminei de responder.
Bora.
Além de acompanhar as famílias, eu também ajudo pessoas a entender um pouco desse sistema. E quem não quer ter o trabalho de entender, a gente também... Eu estou junto hoje com a Witch. Já estou fazendo propaganda aqui, né?
Pode.
Mas aí, @viajawitch. E aí a gente também ajuda as pessoas que não querem ter esse trabalho que a gente vai explicar aqui hoje, que é acordar de madrugada, virar não sei o quê, Lightning Lane, Genie Plus, blá, 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 a resolver isso também de maneira... a distância, né?
Que é justamente nesse ponto que eu queria de fato, explorar um pouco mais. Primeiro porque eu não sei mais como funciona. Eu falei numa outra gravação, utilizando uma frase sua, eu também sou viúva do FastPass. Saudades eternas. Para mim, nunca vai existir nada que substitua. Eu vou velar esse morto para sempre. Mas o que eu sei? Eu preciso acordar cedo, eu preciso pagar e eu preciso torcer para conseguir fazer as atrações que eu quero fazer. Essa é a visão geral, bem primeira camada que eu tenho. Pode começar, do jeito que você quiser começar.
Posso começar o desabafo? Porque vai ser um desabafo, assim.
Pode, vamos lá, esse é o plano.
Eu acho que a grande questão da situação é que você hoje é obrigado a fazer isso. Se você vem como turista, vou ser polêmico aqui, tá? Você é, como é que fala? É determinista. Eu acho que você não tem como vir numa viagem como turista e não comprar o Disney Plus e curtir. Eu vou ser radical, assim, eu acho que não tem como. Pra mim, é uma droga, assim. Eu acho que a Disney não vai voltar atrás com o Fastpass, mas eu acho que o Fastpass, ele era perfeito. Eu acho que ele era perfeito e eu acho que ele funcionava. Do jeito que ele estava, ele funcionava. Você pode falar, ah, eu preferia de papel, eu preferia igual na Califórnia, mas do jeito que ele estava, ele funcionava. Eu acho que o problema do Disney Plus hoje é que ele não funciona. O sistema dele não funciona. E isso, para mim, é muito forte, assim. Porque o sistema dele não funcionar, porque você já tinha o Fastpass. Você podia ter só botado preço no Fastpass. Mas parece que eles jogaram o Fastpass fora e criaram uma outra coisa e essa coisa não está pronta, assim. Ela não funciona. O esquema dela não funciona. Então, assim, tem vários problemas, assim. Eu acho que a gente podia começar explicando um pouquinho. Você quer? Como é que você acha melhor?
Isso, exatamente. Eu queria falar de cada um desses sistemas, porque o que é cada uma dessas coisas? O que é Lightning Lane? O que é Disney Plus? Qual que é a atração que só tem fila virtual? E se eu quiser chegar lá e ficar numa fila 2 horas e meia, eu posso ou não posso? Queria começar desse bem do básico, Thiago.
Tá bom. A Disney, desde a pandemia, ela vive uma crise na Disney, não é só nos parques, né? A Disney vive uma crise. A Disney, como empresa, existe até uma... Tem muita falatória de que a Disney vai ser vendida para a Apple, coisa assim, mas é porque realmente existe uma crise de gestão na Disney. E o Chapek era responsável por isso, a gente voltou pro outro gestor, mas mesmo assim a crise ela é maior do que isso. Ela é uma crise muito, muito profunda, criativa, de visão, de um monte de coisa.
Uhum.
E aí a Disney resolveu cobrar pelo sistema de fura-fila, que antigamente a gente tinha o Fastpass. Como é que era o Fastpass, nós viúvas do Fastpass, que tínhamos saudade. Fastpass você podia fazer com 30 dias de antecedência, ou 60 se você estivesse no hotel, 3 reservas, e a cada hora, ou cada uso dessas 3 reservas, você podia marcar um próximo. Era assim que funcionava o Fastpass antigamente. A Disney mudou isso, criou um sistema chamado Lightning Lane, que é a fura-fila, tipo isso, a fila rápida, o relâmpago, fila relâmpago. O Lightning Lane é o nome do fura-fila, então tudo que tinha a plaquinha do Fastpass virou Lightning Lane. E aí eles criaram um sisteminha chamado Genie Plus, que ele serve para ser tipo um guia virtual do seu dia na Disney. Mas a realidade é que o Genie Plus, ele é uma droga, assim. Ele não pensa num dia para ninguém. Ele só quer esvaziar o parque, ele só quer distribuir o parque. Então o Genie Plus vai te indicar para ir no, sei lá, Hall dos Presidentes. Ele vai te indicar para ir em atrações que não são tão legais. Se você for no Epcot, ele vai te indicar para passar o dia inteiro vendo aqueles shows dos países, assim. Que não é a prioridade de ninguém. Ninguém tá doido para assistir o show dos Estados Unidos, sabe? Assim, ninguém tá doido para fazer isso. Mas ele vai ficar te empurrando esse tipo de coisa porque ele quer distribuir as coisas do parque e ele não pensa em você. Junto com esse sistema do Genie Plus, você pagando por ele, você ganha a possibilidade de agendar um certo número de Lightning Lanes, um conjunto de filas naquele parque. Por quê? Porque eles querem dificultar a vida das pessoas, não é possível. Porque podia ser todos os... Porque o Fastpass eram todos, você não tinha que ficar diferenciando o esquema. Tipo assim, é isso, é um grupo de atrações. Aí você tem que já descobrir, a primeira coisa é o que está dentro desse grupo e o que está fora. Normalmente, o que está fora são as atrações mais concorridas dos parques. Então, por exemplo, no Animal Kingdom vai ser o Avatar, no Epcot vai ser o Guardiões da Galáxia, no Magic Kingdom vai ser tanto a Tron quanto a Seven Dwarfs, e no Hollywood Studios vai ser a Rise of the Resistance. Essas atrações estão fora desse pacotão de atrações de pura fila. Se você quiser, você pode comprar essas filas individuais que eu falei sem comprar o Genie Plus. Então você pode comprar só o Avatar. Eu quero que a minha família vá só no Avatar. Tá? Você pode comprar. Ou então você pode comprar o kit inteiro do Genie Plus para ir em todas as outras atrações na teoria. O problema do que eu estou falando que não funciona é que no Fastpass você podia olhar os horários e agendar e tentar marcar meio que uma programação de um dia. Lembra que você fazia assim? Ah, de manhã eu vou estar ali na Adventureland, então eu vou tentar pegar o Fastpass do Jungle Cruise e depois eu vou pegar o dos Piratas. Então você meio que montava o seu horário e o seu dia.
Sim.
Não é mais assim. Como é que funciona hoje? Primeira coisa, meia-noite você tem que logar na sua conta e comprar o Genie Plus, o grupo lá. Se você quiser, você tem que entrar meia-noite. Por quê? Porque ele acaba. Então, ele pode não acabar. Dependendo da lotação do parque, ele pode não acabar. Você pode comprar durante o dia. Mas não vale o risco se você quiser garantir ter o Genie Plus, esse pacotão de atrações. Então vamos lá, entrei lá meia-noite, comprei o Genie Plus pra mim e pra minha família. Cara, aí que o negócio já começa a ficar caro. Esse pacotão de fura-fila, ele acaba e ele tem um preço variável. Então ele pode ser 15 dólares, mas ele pode ser 35 dólares, como ele pode ser 45 dólares, dependendo do quão cheio esteja o parque, dependendo da vontade da Disney. Se você tem uma família...
Por pessoa,
por
né?
Por pessoa. Se você tem uma família de 5 pessoas, se você tem uma família de 4 pessoas, eu já acho isso dinheiro pra caramba, assim, sabe? Porque você já pagou pra entrar nesse parque.
Tá pagando um ticket a mais, quase, né?
Você já pagou pra entrar nesse parque, você já pagou por esse dia, você já pagou por um monte de coisa, aí nesse dia você tem que pagar pra comprar esse pacotão de fila. Ok. Digamos que eu tô afim de pagar, paguei. Pra mim, que sou morador, ferrou, né? Você entende que não tem a menor condição de eu comprar isso pra mim nenhum dia, porque como é que eu vou duas vezes na semana pagando pra... Impossível, impossível, impossível. A gente nunca mais usou. O Fastpass era muito bom pra quem morava aqui, agora esse já era. Comprei meia-noite. 7 horas da manhã, é isso, cara. A Disney tá de sacanagem mesmo. Eles acham que as pessoas... 7 horas da manhã, você tem que acordar e aí você tem que fazer uma escolha. Se você vai no Magic Kingdom ou no Epcot, você tem que entrar na fila virtual ou da Guardiões da Galáxia ou da Tron no Magic Kingdom. Então, 7 horas da manhã, essa fila acaba em 0,2 segundos. O que é ridículo. Que sistema é esse? Quem falou assim, ah, vai ser uma boa ideia assim, um sistema que acaba em 1 segundo? Que chance é essa que a pessoa tem em 1 segundo de ir numa atração? Isso não faz sentido, isso não é... Ok, é o que é. Não vou ficar aqui reclamando e chorando o tempo todo, vou só falar como é. Só que às 7 horas também te libera para você fazer a sua primeiro agendamento do Genie Plus. Então você tem 7 horas que tomar uma decisão do que você vai fazer primeiro. Eu te aconselho a pegar a fila virtual, se você estiver num desses parques, porque a fila virtual acaba mais rápido do que o Genie Plus. Porém, você tem que ser rápido, porque você pega a sua fila virtual... E aí a fila virtual, meu amigo, não adianta você entrar 7:01. Você tem que entrar 7:55, botar sua... 6:55, desculpa. 6:55, botar sua família ali e ficar apertando refresh quando faltar 2 minutos. Então eu faço isso quase todo dia. A gente fica aqui, ó, apertando 2 minutos, refresh, 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 refresh. Se você não fizer isso, você não consegue. Conseguiu, entrou na fila. Você vai correndo para a página do Disney Plus. Onde é a página do Disney Plus? Sei lá, meu amigo. O aplicativo é mal feito. Você tem que... Você vai futucar lá, uma hora vai aparecer pra você. Brincadeira, vou falar direito, né? Pra não ferrar as pessoas que estão tentando. Vamos lá. Você pega o aplicativo, você vai nos 3 pontinhos do lado, vai em Today's Plan, e aí tem Chipboard e My Day. Você vai no Chipboard, ali vão aparecer as atrações do Disney Plus pra você escolher. Quando você estiver comprando meia-noite, você faz uma coisa que é uma dica minha, tá? Você vai no My Day e monta o seu dia com o Genie Plus. Como se o Genie Plus fosse legal, que não é. Você vai lá e monta. Você faz assim, ele vai te perguntar, que atração você quer ir hoje? Aí você coloca as atrações que te interessam. Por exemplo, você está no Epcot, você bota lá Guardiões, Ratatouille, Soaring, Frozen. Você bota as atrações que te interessam. Por que que é importante fazer isso? Porque o Genie Plus vai te dar uma dica legal? Não. Porque quando você clicar no chipboard, essas atrações que você escolheu vão ser as primeiras que vão aparecer. E nessa correria das 7 horas da manhã, se você quer, por exemplo, no Epcot, pegar o Ratatouille, que é a primeira que acaba, ela tem que estar logo lá em cima, senão o tempo que você vai ficar procurando ela lá embaixo,
Já foi.
ela acaba. Olha que coisa ridícula. É isso, é nesse nível. A diferença principal para mim do planejamento do Genie Plus para o Fastpass é porque ele não te deixa escolher o horário. Então, assim, 7 horas da manhã, você vai pegar o Ratatouille que tiver. Esse Ratatouille que tiver pode ser 10 horas da manhã, como pode ser 7 horas da noite. E você não pode escolher, sabe? Você não tem. Eu lembro que o Fastpass você
Estava
tinha vários
horários, né?
horários ali, você botava o que que você queria, tal. Não, você vai pegar o que tem livre. Se você abrir o Genie Plus e o Ratatouille tiver para 8h30 da noite, você pega, porque ele vai esgotar logo. E se ele esgotar, acabou. Durante o dia ele não vai aparecer de novo. Não é igual o Fastpass que a gente ficava apertando para ver se alguém desistiu. Não, ele vai acabar e acabou. Ou seja, em dias muito cheios, você vai ter que fazer escolhas. Então, além de você pagar para você e para sua família, você não tem nenhuma segurança que você vai em nenhuma atração. Você pode não conseguir marcar nada de interessante. Então, vamos lá. Comprei meia-noite, 7 horas da manhã. Vamos simular que a gente está num dia de época. 7 horas da manhã eu acordo, vou lá, fico lá apertando para conseguir a minha fila virtual. Consegui minha fila virtual. Corro para o chipboard. E vou lá e pego o Ratatouille. É isso que você vai fazer. Então, saber o que você vai escolher em cada parque é importante. Só que olha que maratona. É pior do que uma MBA, de verdade. Você tem que saber o que você vai fazer em cada parque. A gente pode passar aqui rapidinho, mas é tipo, Epcot é Ratatouille, provavelmente. Magic Kingdom, você vai pegar. Depende se a mina vai estar disponível ou não, mas a mina talvez seja a prioridade, se não, aí tem que ver também o que
Que o grupo
seu grupo
gosta,
vai querer. Talvez pode ser uma Space Mountain, pode ser uma Splash Mountain, pode ser alguma coisa assim, mas se a mina estiver no Genie Plus, pega a mina. Hollywood Studios tem que ser a Slinky Dog Dash, ela acaba muito rápido. É a primeira que acaba. Então você não pega o que você gosta, você pega o que acaba, porque senão você não vai conseguir pegar depois. Então, tipo assim, Slinky Dog no Hollywood e no Animal Kingdom você vai pegar ali Everest. Vai, uma coisa assim. Everest talvez seja mais interessante. Então você pega o que vai acabar. O Epcot já tiveram vários dias que eu tive que perguntar o que valia mais a pena para a família, cara, que eu tava ajudando. Porque, por exemplo, assim, tem dia que você não vai conseguir pegar Ratatouille, Frozen e Test Track. Você vai ter que fazer uma escolha. E aí, cara, essa escolha às vezes é muito difícil, cara, porque tem família que é louca no Frozen. Tem menina, cara, que ama o Frozen, que precisa ir no brinquedo do Frozen. Então você vai pegar o Frozen, você com certeza vai perder o Ratatouille. Por quê? Porque 7 horas você faz o primeiro agendamento. O segundo agendamento, você só vai fazer o parque abre às 9, 10, 11. 11 horas da manhã. Então, o Frozen já acabou.
2 horas depois que abre, é isso?
Então, vamos lá. Cara, por que que a Disney faz isso comigo, cara? A regra é a seguinte. A regra oficial é a seguinte. Você pode marcar uma atração no Disney Plus 2 horas depois que você fez a sua última marcação ou que o parque abriu. Ou então, depois que você entrou na sua fila da sua marcação mais recente. Ou então, depois da janela de uso da sua atração mais recente do Line Lane que você marcou o espelho.
Meu Deus,
Entendeu?
não, óbvio que não.
Não, nem eu não entendo, não. Eu só fico apertando lá e vejo se eu já posso marcar ou não. Mas a regra é a seguinte: oficialmente, 2 horas depois da sua última marcação, ou 2 horas depois do parque abre. Se, por exemplo, digamos que você deu sorte, você tá no Epcot, você conseguiu marcar o Ratatouille para 9h10, o parque abriu 9 horas. Você chegou no parque, bateu a sua pulseira para entrar no Ratatouille, você pode marcar nessa hora um próximo. Uma
Próximo.
próxima. Só que isso é muito difícil, porque normalmente você vai marcar o Ratatouille lá para noite, entendeu? Então você vai ter que esperar dar 2 horas de parque e marcar um segundo. Mas
Entendi.
se esse segundo conseguir ser rápido, por exemplo, às vezes você tá ali, deu 11 horas, você tá na boca do Soarin'. Aí o parque tá super vazio, vai, vamos sonhar que o parque tá super vazio. Você conseguiu um Soarin' para 11, 10, você entrou no Sorry, aí você pode marcar um outro já direto. Então, esse é um bom, é uma boa dica, assim, isso ajuda muito no seu dia, assim, na sua organização do seu dia do Disney Plus. Mas o que eu acho que é zoado no Disney Plus, no Lightning Lane em geral, é que a Disney não consegue fazer um bom gerenciamento de lotação dessa fila virtual.
Entendi.
Eu lembro na época do Fastpass que o Fastpass fluía, as filas fluíam, você tinha um Fastpass, mas todo mundo se beneficiava, então tava todo mundo meio que feliz, assim. A pessoa que não usava o Fastpass, ela tinha que estar muito away, assim, da parada, sabe? Agora não, agora quem tá por dentro não consegue entender o que tá acontecendo. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Teve um dia, vou contar uma história. Um dia estávamos nós no parque Magic Kingdom e acabou os fogos. E quando acabam os fogos, é aquela regra de ouro. Todo mundo vai embora, né?
Uhum.
Turista que chegou 7 da manhã, tá morto de cansado, ele fica só pra ver os fogos. Deu os fogos e o pessoal vai embora. E pra mim, que moro aqui, é maravilhoso, né? Porque eu pego os meus filhos na escola, a gente vê os fogos e o parque fica vazio das 9 até as 11, né? Uhum. Que é a hora que o parque fecha. Tipo, é isso. Os fogos são às 9, o parque fecha às 11. Nessas 2 horas eu faço 15 atrações, às vezes. É uma parada absurda, assim. Uhum. A gente esmirilha, né? Aí acabou os fogos. Eu, meus filhos e minha esposa, a gente correu pro Jungle Cruise. Uma outra dica maneira. Jungle Cruise não é uma atração legal. Ela só tá com fila porque o filme saiu. Mas à noite ela é muito legal.
Boa.
À noite ela é muito legal. Sabe por quê? Porque durante o dia, o seu filho vai olhar para os bichos e vai falar assim, pai, que coisa ridícula, esses bichos são de plástico.
Uhum.
Mas à noite tem um clima de mistério, assim, o barco no meio da neblina e eles botam uma fumaça ali. E aí os bichos, eles parecem de verdade, porque tá escuro e você não sabe o que tá acontecendo. Então o Jungle Cruise é uma atração legal de se fazer à noite, porque ela fica mais real, assim, ela fica mais imersiva.
Uhum.
Então saímos dos fogos, fomos correndo pro Jungle Cruise. Chegamos no Jungle Cruise, não tinha fila nenhuma. Tinham 10 pessoas na minha frente. Eu falei, nossa, vamos muito rápido. E aí a gente demorou 1 hora pra entrar. Sabe por quê? Porque a Disney tava com um monte de Lightning Lane atrasado. E assim, eu tava a 10 metros do barco. Eu tava vendo que não tinha ninguém na minha frente. E eles deixaram, sei lá, umas 300 pessoas passar na minha frente. E aí isso eu acho que é ruim, assim, sabe? Porque mostra um descontrole mesmo, assim, sabe? Eles não conseguem gerir bem. Eu lembro que o Fastpass, você era um Fastpass, era uma pessoa normal. Era um Fastpass, uma pessoa normal. Era um Fastpass, um grupo normal. Agora não é mais assim. Agora você vê as pessoas passando porque as pessoas pagaram. E aí tem uma cobrança diferente do Fastpass. O Fastpass era um favor. Agora que eu paguei $150 para minha família furar fila, eu não quero ficar 10 minutos nessa fila, entendeu?
Uhum.
Eu paguei por isso. Então a Disney não pode segurar aquelas pessoas na fila. Então assim, já tiveram várias vezes de eu estar na boca de uma atração e da mulher segurar uma pessoa que um Lightning Lane entrou na fila lá no começo, sabe?
Uhum.
Então assim, o negócio não tá fluindo, não tá funcionando, as filas estão demorando mais, as pessoas não estão felizes, quem paga não tá feliz, quem não paga fica ofendido, porque, cara, você pagou pra estar ali, você tem uma experiência muito, muito menor do que a pessoa que pagou, sabe? E aí tem um fato também do preço não ser tão absurdo, igual é na Universal, e na Universal as coisas fluem muito melhor, porque pouca gente compra ou fura a fila da Universal.
Uhum.
Então, assim, se eu hoje estivesse vindo para a Disney como turista, se eu tivesse um dia no Magic Kingdom, eu não abriria mão de comprar, sabe?
Uhum.
É chato, é ruim, mas eu acho que você, cara, vai fazer muito menos atração se você não comprar, entendeu? Então, tipo assim, acaba que na realidade o que a Disney fez foi pegar o valor do ingresso, em vez de ser $150, agora ele é 380 e você vai ter que pagar se você quiser curtir aquele seu dia.
Uhum.
Ou então você vai ficar muito tempo na fila, assim, eu não tenho muito outra coisa pra dizer. E aí, vamos lá. Eu expliquei como é que é o Disney Plus, mas não expliquei como é que é o Lightning Lane. Falei que eu ia falar
tem
muito,
mais
caramba.
Tem mais pode...
Esse podcast vai ser só minha voz, cruz credo. O Lightning Lane individual. O Lightning Lane individual, ele segue uma outra regra. E aí, cara, é esse excesso de regrinha que eles acham que vai ser fácil para as pessoas entenderem e não é. Que é o seguinte. O Lightning Lane individual, é diferente da fila virtual, e as pessoas já não entendem isso. Fila virtual é uma coisa, você entra às 7 horas da manhã, é de graça, todo mundo pode entrar, goste ou não, é assim que funciona. Eu não gosto, eu queria, por exemplo, eu não consigo mais ir no Guardiões se eu não for no parque durante o dia. Por quê? Se eu pegar o Guardiões de manhã, e eu que pego os meus filhos e vou pro parque às 6 horas da noite, eu vou chegar lá e eles não estão deixando mais entrar, porque eu fui chamado às 9 da manhã, por que eu tô tentando entrar às 6 da noite? Uhum. E a segunda chance que você tem para fazer isso, você tem que estar 1 hora da tarde dentro do parque. Eu não tô 1 hora da tarde dentro do parque, então eu não consigo entrar. Então eu tenho que arrumar um jeito de ir cedo pro parque para poder ir na atração. Isso para mim é muito ruim, porque o parque pode estar vazio, zerado, eu não consigo ir na atração.
Porque essa é só uma pequena pausa. Essa é uma atração que eu não posso escolher por vontade própria ficar 3 horas e meia, 4 horas na fila normal. Ela não tem uma fila normal, certo?
Certo, não tem. Ou você acorda às 7 horas da manhã, ou você pega 1 hora da tarde dentro do parque. Agora, eu acho que tem várias coisas ruins nisso, assim. Primeiro que, tipo, quem pega às 7 horas da manhã não necessariamente vai no parque. Isso é um risco, tá ligado? A pessoa pode pegar a fila, pegou o seu lugar na fila e não vai no parque. E aí, quem tá lá dentro não pode... Cara, não poder ir na atração eu acho muito caído. Eu gosto da fila virtual no sentido de não pegar tanta fila, mas, cara, pra mim hoje não é legal, assim, o jeito. Pra mim não funciona, eu não consigo mais ir nas atrações. Assim, eu vou porque eu me forço, né? Porque eu vou à tarde, dou um jeito, mas é chato o jeito que é. Se você quer comprar a fila virtual, vamos lá. A fila individual dessas atrações que são imperdíveis. Pô, tu vai no Animal Kingdom, não vai no Avatar, pô? Maluco, tem que ir, cara. E você não vai perder 4 horas da sua vida numa fila lá, do seu dia. Pra comprar, eu preciso esperar o parque abrir às 9 horas da manhã. O parque abriu 9 horas da manhã, eu posso comprar a fila individual. Independente de eu ter comprado o Genie Plus ou não, tá? Okay. Qualquer pessoa pode comprar a fila virtual às 9 horas da manhã. Se você tá hospedado num complexo Disney... Aí, essa cara, o dificultador. Você pode comprar essa fila virtual individual às 7 horas da manhã. Essa é a única vantagem de fila para quem está hospedado num parque da Disney. Antigamente, quem estava hospedado ganhava 30 dias de Fast Pass, blá, 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 blá. Uhum. Hoje em dia, a única vantagem que você tem de ficar hospedado em relação ao Lightning Lane e Genie Plus é a Lightning Lane individual. Genie Plus é a mesma coisa. Você ganha meia hora antes e meia hora depois nos parques, né? Que também te ajuda a curtir o parque. Mas para fila, para esse tipo de fila expressa, só é uma vantagem para comprar a fila individual.
Eu vou ter que fazer isso às 7 horas da manhã, que é o mesmo horário que eu tenho que fazer todas as outras coisas.
Cara, se você estiver num hotel da Disney e quiser comprar, você vai ter que entrar na fila virtual, comprar o Lightning Lane e comprar o Genie Plus.
Ok. Uhum.
É. Eles botaram 3 coisas pra você fazer no mesmo horário. Não faz sentido. Por que não botaram umas 6, outras 7, outras 8? Sei lá. Uhum. E aí, sabe o que acontece? Isso sobrecarrega o sistema deles. Aí o sistema fica lento. O sistema dá erro toda hora, todo dia. Porque eles botaram tudo na mesma hora, cara. Não faz sentido. Tem 100 mil pessoas entrando no mesmo aplicativo às 7 horas da manhã. Uhum. É isso. Aí, 7 horas da manhã, você pega a fila virtual individual. Tem dia que ela acaba antes do parque abrir. E aí, se você não tiver hospedado, o problema é seu, você não vai comprar.
Já era.
Cara, não é um sistema que funciona. Então, assim, eu acho que esse nosso podcast, eu tenho esperança de que esse nosso podcast fique datado rápido, sabe? Que a Disney faça algumas mudanças. Porque eu acho que...
Tomara.
Eles estão recebendo muita reclamação, sabe? Não funciona pra ninguém, ninguém tá feliz. Quem paga, quem não paga, tá todo mundo chateado, cara. Então, tipo assim... É, eu acho que o maior problema é que tá gerando muita grana pra eles, né? Muita grana, cara. Tipo assim, isso duplicou o rendimento do ticket do parque, assim. E o parque já era uma fonte de renda super grande pra eles. Então, tipo assim, eu acho que isso não muda tão cedo. Eu acho que talvez eles facilitem.
É uma mina
eu
de
acho
morrer.
Que é muito complicado, sabe? Tipo assim, tá muito complicado. Pô, eu tô há meia hora aqui tentando explicar porque... Um grupo de atrações funciona assim, o outro tem que acordar às 7, o outro tem isso aqui, isso aqui funciona pra isso. É muita regra, sabe? Isso não é prático. Se você compra... Porque assim, a Disney, ela vende um sonho, e eu vejo muita gente que chega dentro da Disney, que fala assim, pô, a pessoa já investiu tanto dinheiro, ela chega lá dentro e ela acha que vai ter uma seta dizendo assim, Luciana, diversão por aqui. E vai ter uma pessoa, um cast member que vai te pegar pela mão e vai te levar em todos os brinquedos. E você chega lá dentro, é uma selva, brother. Uma selva com muita dificuldade. E eles têm uma visão de que o público deles é o público americano médio, que entende inglês e que entende essas regras e que já foi 80 vezes pra Disney, que quer voltar de novo e que estuda e que vai... Mas, cara, eles não têm só esse público, entendeu? Eles têm um outro público gigantesco, cara, que não consegue entender esse monte de regra e que vai chegar, vai olhar o Guardiões da Galáxia e não vai conseguir entrar e não tem o que fazer, tá ligado?
Uhum.
Não tem o que fazer. Então, assim, o sistema complicou pra caramba e agora é isso. Eu consegui explicar todas as regrinhas? Acho que eu falei de tudo, né?
Conseguiu, sim. Talvez eu tenha que ouvir mais umas 4-5 vezes e vou fazer todas as minhas anotações aqui, porque é, de fato, mais complicado do que eu imaginei que era. Porque eu não tinha ainda... Como eu tô só começando agora, eu vou fazer uma viagem em novembro e vai ser uma viagem um pouco diferente, porque, por exemplo, às 7 horas da manhã eu vou estar no meio da corrida. Eu não vou poder fazer essas coisas às 7 horas da manhã. Então, não sei ainda o que vai ser da minha vida, porque eu também me coloco numa posição um pouco diferente, porque para mim, numa viagem para Disney, eu gosto de chegar no parque e ficar no parque. Tá tudo bem se eu não for em todas as atrações. É uma viagem diferente, porque eu não tenho essa coisa mais, pelo menos, de nossa, eu cheguei, eu preciso fazer tudo, que é o comum de quem vem menos vezes, de quem tá indo por uma primeira vez, ou de quem, sei lá, eu vou a cada 2-3 anos, eu preciso muito aproveitar. Então a visão é diferente. Mas ainda assim, por exemplo, eu tenho muitas atrações que eu não fiz ainda, porque a última vez que eu fui foi em 2020. Então eu tô tentando, a princípio, ajustar as minhas expectativas.
Uhum.
Porque eu acho que da última vez que eu fui, foi uma coisa que eu não fiz. Obviamente que foi logo depois que o parque reabriu, então ainda tinha todo um contexto de pandemia, tinha falta de cast member, tava bem descuidado, foi isso que me desencantou um pouco. E eu tô com muito medo de desencantar de novo nessa próxima viagem, sabe? Então, eu ainda não me aprofundei em todas essas coisas. Mas, de fato, eu sempre falei que uma viagem para Disney sempre foi uma viagem que requer um planejamento. Isso sempre foi. Você tem que saber onde você vai, você tem que saber o que você quer fazer, você tem que se ajustar para ter que esperar as coisas na fila. Se você quer um restaurante que é muito concorrido, você tem que fazer reserva antes. Sempre precisou desse tipo de planejamento. Mas agora, só o mestrado não adianta. Tem que fazer um doutorado e um pós-doutorado para poder entender tudo isso, né?
Cara,
subiu a régua aí, né?
E eu entendo que tem muita gente que critica essa questão do guiamento virtual, né? Mas, cara, tem gente que tem dinheiro e não quer ter esse trabalho, cara. E aí, mano, exato, tipo assim, eu entendo, cara, porque é muito trabalho, meu irmão. Essa lógica de que eu vou nas minhas férias acordar meia-noite, acordar 6h50 pra entrar... Cara, ela é muito... Ela é muito esquisita, ela não é uma lógica de descanso, ela é uma lógica, pelo contrário, de uma parada que exige...
Tem muito estresse, né?
Então, assim, às vezes não é nem o guiamento... Cara, tem muita gente que gosta do guiamento pelo direcionamento mesmo, assim, sabe? Por saber aonde tem o sorvete, por saber aonde vai encontrar, por saber a história das atrações e tal. Tem muita gente que é isso. Mas, cara, esse sistema, cara, ele ficou muito complexo, assim, cara, tipo... Eu tentei resumir o máximo possível, ser mais simples, mas é isso, assim, você precisa entender o que você quer fazer, o que é importante, mas eu acho que essa visão que você falou talvez seja a chave de tudo, cara. Essa parada de ir pra Disney e zerar a atração, ela é muito caída mesmo, assim, e ela é péssima, e ela é alimentada pela Disney, sabe? Eu acho que esse sistema, ele é alimentado pela Disney porque ele gera retorno no sentido de voltar, né? A Disney quer muito fazer com que você volte para Disney, né? Que você venha de novo. Então, para você vir de novo, você tem que,
sim,
ver que você não fez tudo que você podia fazer o tempo todo, que tem coisas que não... Eu até... Não sei se você conhece,
uhum,
o Patal. Conhece o Patal, né?
Claro. Uhum.
Eu tava conversando com o Patal, a gente chegou nessa teoria de que os tempos são muito urgentes, assim, e todas as atrações, elas estão urgentes também. Então, por exemplo, quando você olha as atrações antigas, elas são contemplativas e lentas. Então, se você falar de uma Small World, você vai demorar 20 minutos para passar num barquinho com uma musiquinha repetitiva e você vai poder ver cada detalhe de cada roupinha, porque o barquinho ele é lento para você olhar e contemplar as coisas. E isso se dá em todas as atrações antigas, assim. Você vai falar do Carrossel do Progresso.
Sim.
Tudo é devagar para você olhar com carinho. Hoje em dia, se você olhar um Mickey Minnie's Runaway Railway, se você olhar um Ratatouille, é tudo super rápido. Tem 1 milhão de coisas para você ver. É a geração do TikTok mesmo, assim. E tem tanta coisa, mas tanta coisa em tão pouco tempo.
Sim.
Que você tem que ir 5 mil vezes na atração para você sentir que você viu as coisas, sabe? Então esse fator da repetibilidade, ele alimenta esse sistema de que você precisa ir e marcar e voltar e falar pro seu amigo que você viu tudo. E aí eles estão ganhando dinheiro com isso, assim. Só que eu acho que uma coisa que mudou muito na minha perspectiva morando aqui é isso, cara. É essa beleza de poder chegar num parque, sentar, pegar um sorvete e ir embora pra minha casa e falar, cara, que dia bom. Que bom que eu fui ali no parque, fui no Soaring e foi divertido e meu filho gostou e tá bom. E é isso.
E
o dia foi bom. Só que eu sei que é luxo, né?
É um lugar de muito privilégio, né? A gente poder fazer isso. Eu sinto essa... A penúltima vez que eu fui com a minha filha para Disney, eu tinha, inclusive, agendado um dia de Magic Kingdom para não fazer nada. Então, a gente chegou mais tarde, ainda morava no Brasil, foi uma dessas viagens mais longas, de ficar 10, 12 dias. Nesse dia, eu lembro da gente chegar, a gente ia até aquele jardinzinho ali, naquele hub que tem próximo do castelo, sentar ali no jardim e ficar coisa de 2, 3 horas, ficar sentado ali. Para algumas pessoas, você pagou $100 e tantos para sentar na grama, mas para mim aquilo ali é o encantamento Disney. Porque eu não estou apenas sentada numa grama qualquer, eu estou sentada ouvindo vários sons, sentindo o cheiro das coisas, vendo pessoas felizes estarem ali chegando perto do castelo, se encantando com aquela coisa toda. Isso para mim é o encantamento de Parque Disney, que pelo que eu tenho ouvido de relato, tem se perdido justamente por conta dessa pressa. Porque você está sempre correndo de um lugar para o outro, você está sempre olhando para o aplicativo para saber onde você tem que ir, você não está vendo mais nada. Então você tá super correndo atrás do rabo, muitas vezes você correndo atrás do rabo. Muitas pessoas também me disseram que a logística de você andar dentro do parque está super prejudicada, que você tem que ficar igual barata tonta indo de um canto para o outro, que é para saber que talvez é uma atração que está um pouco mais vazia ou não. E aí você acaba o dia esgotado, já começa o seu outro dia estressado, porque você não descansou direito, né?
Lu, deixa eu falar uma coisa, assim. Quando eu cheguei aqui, eu fiz um desafio pessoal meu de em todas as atrações da Disney. Falei assim, cara, eu moro aqui, eu não posso me dar o luxo de alguém virar e falar, você não conhece, nunca foi no show do Canadá? Não, nunca fui no show do Canadá. Você nunca foi no show do Disney Channel Junior que tem no Hollywood Studios? Nunca tinha ido no show do Disney. E aí eu fui em todas as atrações, fiz uma lista de todas que eu não tinha ido e fui em todas. E aí acho que esse é mais um privilégio de poder morar aqui e talvez você ter um serviço de assistência de alguém que tenha experiência para conversar com você, porque nem todas as atrações da Disney são para todo mundo. Na verdade, elas não são para todo mundo. Tipo, um parque do Magic Kingdom, ele não é feito para você em todas as atrações, porque você não vai gostar de todas as atrações. Porque elas não são feitas para todo mundo, cara. Tem atração que é para criança, muito para criança. Tem atração que é para adulto, muito para adulto. Tem atração que é para gente que gosta de história. Cara, assim, tem atração para cada perfil. E você pode ir num parque e fazer 4 atrações e sair muito feliz. O problema é que, como as pessoas não conhecem, elas não sabem. Talvez elas tenham que passar por todas elas para poder entender o que vai te pegar. Mas aí, quando você consegue fazer essa filtragem de alguém que tem experiência ou de você conquistar essa sua experiência, você consegue fazer um aproveitamento muito melhor. Tem uma parada que tá me pegando que é assim. Muita gente me manda, como eu moro aqui, muita gente me manda o roteiro, né? Oi, Thiago, tudo bem? Você mora aí, Orlando? Olha aqui meu roteiro. E aí a primeira coisa que eu falo é, cara, esse roteiro é um absurdo, que sempre é um absurdo. O roteiro das pessoas é sempre 10 dias de parque seguido. Eu falo, cara, você não vai conseguir fazer isso. Porque Não dá, não dá. É, você anda muito, você anda mais de 20 mil passos por dia. E aí, quando a pessoa me bota 4 parques da Disney em seguida, eu falo, não é legal, assim, você vai estar gastando dinheiro fora, porque no quarto dia você não vai ter alegria, você não vai conseguir andar, você vai estar doente. As Sim. pessoas não têm preparo físico para vir para a Disney e elas acham que elas têm. Então, assim, é muito importante você conseguir diagramar bem a sua viagem, para você curtir a sua viagem. E tem uma parada que eu tô vendo que faz muita diferença, que é o after hours, cara. O after hours, às vezes, é uma parada muito maneira que as pessoas menosprezam, assim. Principalmente se você já veio, porque eu tenho dificuldade de indicar o after hours para quem nunca veio na Disney. Então, uhum. pô, você vai fazer um Hollywood Studios só no after hours, você nunca pisou no Hollywood Studios, eu acho que não é o ideal. Mas se você já veio uma vez na Disney e conhece todos os parques, você pegar um planejamento e num dia tirar o seu Hollywood Studios e botar um after hours do Hollywood Studios, você ganha um dia de descanso, você vai chegar e em 4 horas você vai ter um Hollywood Studios vazio para você fazer tudo o que você quer. Cara, vazio, vazio, com pipoca inclusa e sorvete do Mickey Bar liberado pelo parque a noite inteira. E, cara, tipo assim, é ridículo, cara. O After Hours, você vai na Torre do Terror sem fila, sai, vai na Mickey Minnie's Runaway sem fila, sai, entra de novo. É uma parada ridícula, assim. Em 4 horas você tem um dia que você faz mais atração do que num dia cheio, cara. Uhum. Sem Genie Plus, sabe? Assim, sem investir esse dinheiro absurdo. Então, tipo assim, você é mais esperto, cara. É mais esperto. Isso que eu te falei do que a gente faz hoje é muito parecido com isso. Cara, Magic Kingdom e Hollywood Studios são um parque que depois do show... O Hollywood normalmente tem 2 shows, né? Uhum. E aí quando tem o primeiro show pro segundo show, cara, o parque fica às moscas, cara. A gente faz 10 atrações, cara. Tipo, é uma parada ridícula. A gente entra... Eu fiz Ratatouille naquele dia que eu falei com você que eu tava no Epcot. A gente já viu os fogos, né? Uhum. Então na hora dos fogos, quando o parque fecha às 9, quando dá 8h55 a gente entrou no Ratatouille, a gente ficou 10 minutos na fila, cara. 10 minutos, entendeu? Então, tipo assim, esse fim do dia, ele é muito precioso, assim. Então, hoje, se eu montasse uma programação de alguém que já veio uma vez na Disney, eu tiraria um dia de manhã e botaria um after hours fato, assim. É muito fluido. E, assim, pode parecer uma bobeira, mas a pipoca e o sorvete liberado me pega também, tá? Ah, eu acho.
Você vai comprar ele de qualquer forma, entendeu?
Cara, e tu tá andando, tem uma barraquinha, tu pega o sorvete, meu amigo, de graça. De graça não, você pagou, né? Mas, pô, cara, é muito
você
maneiro.
Pagou, mas você não tá sentindo. Se você não tem que tirar o dinheiro na hora pra pegar o sorvete, é de graça. Eu sou dessa opinião.
Exatamente, também acho, não é ali, pô. E você faz um parque inteiro, cara, e você descansou durante o dia, cara. Assim, mano, pra mim. Minha viagem ideal pra Disney, tá? Pra Orlando, vai. Você começa com o Magic Kingdom. Eu já tentei fazer o Magic Kingdom no final, não dá certo, porque você tá esgotado, tá cansado, né? Sem vontade, sem tesão. Você tá... é ruim o Magic Kingdom no final, assim. Porque você já deu tudo que tinha que dar, você já viu atrações muito radicais, então a comparação fica ruim, porque o Magic Kingdom não tem atração. Uhum. Eu começo com o Magic Kingdom. Seguida eu faço o Epcot, que eu ainda tenho gás, eu ainda tenho vontade, são os 2 passos que mais anda. Terceiro dia é nada. Terceiro dia nada. Perna pro alto, nem compra. Fica no hotel, uhum. relaxando, porque você vai precisar se recuperar desses 2. Depois você faz um Animal Kingdom, que é um dia meio-dia, leve, 5 horas da tarde você vai ter que sair do parque, eles estão expulsando as pessoas, ridículo isso também. E no dia seguinte você faz o Hollywood Studios pra você fechar com o Fantasmic e você recuperar um pouco aí seu gás. Assim, a ordem dos parques da Disney pra mim é isso. Assim. É, se você incluir Universal, SeaWorld, muda um pouco a dinâmica, mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma ordem pros 4 seria essa. Assim, porque, cara, você precisa descansar, mano. As pessoas não fazem dia de descanso e elas ficam muito cansadas. Não curtem, às vezes, a piscina do hotel ou fazer um parque aquático, uma coisa assim, cara, é importante, assim, pra dinâmica.
E no final das contas, tem muita gente que vem sempre com essa história de você vai estar dormindo em dólar, Na verdade, quando você não dorme em dólar, você está gastando do mesmo jeito e não está aproveitando. Inclusive, você está tendo uma experiência ruim, porque você fazer um parque cansado é a pior coisa que tem, porque tudo fica ruim. Tudo fica ruim, qualquer fila te irrita. Se você vai comer alguma coisa, você tem que entrar na fila, você não quer, você tá atrasado, se demora, o banheiro tá cheio, tudo te irrita. Então, eu também sou muito a favor desse de pegar mais leve, porque eu entendo também o contraponto de que é um ingresso caro e tudo mais, mas justamente por ser um ingresso caro, a hora que você tá ali dentro, você tem que realmente estar ali dentro.
Uhum.
Você tem que poder curtir aquilo ali com seu, sem sentir dor no seu pé, porque ontem você ficou andando até tantas horas. É uma visão um pouco diferente mesmo, porque talvez eu sou a favor de ficar menos horas dentro de um parque do que eu chegar lá às 7 horas da manhã e sair 11 horas da noite e só ter passado raiva. E só ter acumulado cansaço. Mas também são visões e visões de é muito difícil se você explicar isso para quem tá vindo uma vez só e não sabe quando vai voltar.
É
complicado também esse outro lado, né?
Não, eu nem falo isso, assim. Eu nem falo isso, porque, assim, é isso. É uma responsabilidade eu virar para uma pessoa e falar chega 4 horas da tarde no Magic Kingdom, porque... Vai que dá ruim, o parque tá cheio e você não consegue fazer nada. Uhum. Mas eu tenho a experiência de que eu já vivi a experiência de chegar 4 horas da tarde e conseguir fazer mais atração do que quem chegou 7 horas da manhã. Porque a pessoa, às vezes, ficou 4 horas numa fila que eu vou ficar 20 minutos na mesma fila. Então, tipo assim, esse dia dessa pessoa foi mais inteligente? Não sei, acho que não. Sabe? Porque acabou que ela ficou muito tempo numa fila que eu não fiquei. Então, é isso. Eu chego, vejo os fogos e vou correr atrás de atração, assim. Mas é difícil, cara. É difícil falar isso pra quem não... Eu acho que não é um conselho pra quem não veio. Eu acho que quem não veio tem que acordar cedo e vir mesmo. Mas é isso, assim. A Disney tá obrigando essa repetibilidade, assim. Você não consegue curtir de verdade o melhor da Disney numa primeira vez. Ou você tem que... A não ser que você tenha muita ajuda, você tem que saber o que que rola aqui meio que primeiro, pra você poder ver o que que bate em você, assim. Pra mim, o Epcot é um parque desse, assim, cara. Se tu vai pro Epcot querendo zerar a atração, amigo, tu vai perder muito, cara.
É
porque ele é muito passeio, brother. Ele é muito coisa pra você olhar, ele é muito coisa pra contemplar, assim. Você tem um... Tá rolando agora o Flower Garden, que não é um festival de contemplação, cara. E não é... a gente não tá acostumado muito com isso, né? A contemplar, a gente é muito urgente, muito, muito caótico, né? Assim, a gente tem muita...
Não, a gente não tá acostumado e o próprio sistema todo também não tá te incentivando a fazer isso, né?
Eu acho que o nome dos parques serem parques, você vai num parque, ele já tem um pouco desse nome da calma, né? O parque, ele traz isso, né? Você vai pra um parque pra contemplar, pra relaxar, pra se acalmar. E não é muito isso que a gente está vivendo hoje. A gente está indo pro parque para ficar estressado, para ficar no celular, exatamente. Eu preciso correr, sai de uma atração, corre para outra atração. E isso não é bom, cara. Isso é ruim, isso é chato. É o que o sistema está obrigando você a fazer, tá ligado? Tipo assim, conseguir o horário das 2 para ir no, sei lá, Spaceship Earth... E das 3 para ir no Ratatouille. Eu vou ter que sair correndo das 2h30 e cruzar o parque, porque senão, o que eu vou fazer?
Bom, eu tinha mais um monte de pergunta para você, mas você já rasgou a sua opinião e era justamente isso que eu queria. Eu queria uma opinião sincera, especialmente, Thiago, porque eu não sei se você tem visto isso, mas eu também tenho percebido algumas pessoas que aí pra mim já é um pouco, já tá ali com um pezinho na má índole de meio que obrigar a comprar um serviço que não, entre aspas, não precisa. Eu gosto da sua opinião de falar assim, se você tem dinheiro e você quer fazer, é muito bom ter alguém que vai ficar com a cara o dia inteiro com a cara no celular te dando só as dicas, fala, beleza, você saiu daí, vai pra lá. Só que você também você não é obrigado a fazer isso. E eu acho que eu tenho visto algumas frases, sabe? Algumas falas nesse sentido, que eu não sei o quanto eu concordo com a forma como isso está sendo colocado. Mas, de fato, são tempos difíceis agora, né? Para quem vai para Disney, são tempos muito difíceis, né?
eu não acho que você é obrigado a ter um serviço de guiamento, de uma pessoa te direcionando. Realmente, acho que isso não, você não é obrigado, porque eu acho que hoje em dia você tem muito acesso à informação, assim. Então, eu acho que, por exemplo, quem escuta um podcast desse aqui, eu acho que já não de fato, não precisaria nunca, sim, porque você já está entendendo que existe a regra. Eu acho que existem muitas pessoas perdidas. E eu acho que se você só tem um dia, se você só tem uma viagem, hoje, para você curtir a Disney, você é obrigado a ter o Disney Plus.
Sim.
Não um serviço de assessoria, entendeu? Mas eu acho que para você curtir, se você só tem um dia e você não conhece, a Disney meio que amarrou o Disney Plus a essa experiência. Porque tanta gente usa, eu acho que você consegue fazer um dia só com fila? Claro que consegue, pô. Claro que consegue. Mas assim, você vai ter muito menos atração. Porque as coisas estão emperradas, entendeu? Tipo assim, eu acho que as coisas estão emperradas. Eu acho que a Disney recuperou a magia que ela tinha perdido na pandemia. Eu acho que a sua experiência agora vai ser melhor do que ela foi naquela vez, assim. Então, tipo assim, por exemplo, eu vejo que as pessoas que estão nos parques trabalhando, elas têm mais amor por isso, sabe? Assim,
legal.
Eu acho que aquela a magia fluir, eu acho que ela tá acontecendo, sabe?
Uhum.
Então, assim, eu acho sobre essa questão da obrigatoriedade, é isso, assim, as pessoas tentam se vender de um jeito, às vezes, muito agressivo, e se você não tiver o negócio, você não vai curtir, o seu dia vai ser ruim, não sei o que, eu não concordo. Mas eu acho que pela minha experiência, hoje, se eu viesse como turista, eu compraria o Lightning Lane, entendeu?
Ah, sim. Não, eu acho que o que puder facilitar, se você tem acesso, se você tem condição financeira, se você tem alguém que vai facilitar a sua vida, ótimo. Mas eu acho que existe uma... por algum, eu tenho visto de algumas... E, obviamente, eu não vou citar nome nenhum, mas tenho visto um pouco de a pessoa não passar todas as informações para vincular que só ela sabe fazer aquilo.
Uhum.
Entendeu? Esse é o ponto. Por isso que eu queria fazer, e por isso que eu escolhi você para falar sobre isso, porque eu sabia que você ia dar a sua opinião, sendo ela ácida ou não, mas que você está disposto a explicar. Funciona assim. Você vai conseguir fazer tudo? Não. Você vai ter que acordar a tal hora, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer escolhas, você vai ter que ter um plano B se a sua primeira escolha não der certo, você vai ter que ter tudo isso. Sabendo de tudo isso, ok, tem gente que pode fazer tudo isso por você. Você vai ter que pagar por isso. Se você quer um serviço, você tem que pagar.
É isso.
Se tem gente que tá lá oferecendo, ótimo. Mas eu gosto, eu tava procurando justamente isso, porque eu conversei com algumas pessoas no meu Instagram e algumas pessoas me falaram, putz, eu fui comprar e eu me senti quase que, falei assim, eu não vou conseguir nem entrar no parque se eu não pagar pra alguém fazer as coisas pra mim. E eu não acho que é assim, entendeu? Eu acho que requer um esforço, requer um estudo bem aprofundado, como a gente viu. Tem muita regra, tem muita coisa, tem hora para fazer isso, tem hora para fazer aquilo. Você vai, não vai conseguir descansar, porque você tem que à meia-noite fazer uma coisa, depois às 7 horas da manhã você tem que fazer outra coisa. Sabendo de tudo isso, agora sim, qual é a sua escolha e qual é a sua possibilidade? Então era essa a minha intenção, sabe?
E acho que até na época do Fastpass, você tinha um serviço que era meio que de planejamento, sabe? Das pessoas ajudarem a organizar o seu dia, fazer um roteiro. Isso sempre existiu, sabe? Assim, isso nunca foi, isso nunca foi polêmico, porque era uma coisa que acho que afetava menos, envolvia menos coisas. Sim. Eu acho que quando a Disney complica a parada pra caramba, isso ganha outros contornos, né? E aí eu entendo isso ser de fato polêmico, eu entendo isso ter várias visões de gente que acha injusto, gente que acha injusto até em relação a quem não pode pagar esse serviço, mas, tipo assim, é meio que uma parada que foi imposta pela própria Disney, assim, sabe? É um problema que a Disney criou pra si, sabe? Tipo, foi uma coisa que não é muito decisão, não é muito forjada por quem faz, sabe? Eu até entendo que existe esse gente apelativa, gente que vende de um jeito injusto e desleal.
Sim.
Mas é uma parada que a Disney colocou mesmo, né, cara? E que ela é complexa, brother. Ela é complexa, assim. Eu acho que eu posso falar tudo que eu sei, assim, Lu, de verdade. Assim, a gente tem até uma postura de compartilhar. O próprio Instagram da Witch, da Disneyland, você vai ver muita dica e muita coisa relacionada a caminhos pra você. Mas mesmo compartilhando tudo isso, tem uma parada, mano, que é deu Sim. 11 horas da manhã, você tem que escolher para aquela família qual é a melhor atração, e que eu não tenho como ensinar, sabe? Que eu não tenho como passar, sabe? Tipo assim, é saber aonde essa família tá, qual é a distância para aquela atração, o que, que essa família vai gostar, o que, que faz sentido para essa família, que Disney Plus vai acabar, porque a gente sabe... Assim, eu posso passar horas aqui te falando quais acabam primeiro, quais acabam depois, mas tem uma dinâmica, cara, que tem uma parada de experiência que realmente a pessoa pode correr atrás e ela construir isso, ou ela... Foi isso que você falou, se ela quiser pagar, se ela quiser correr atrás de alguém que possa ajudar alguém. Sim. E, cara, eu sou uma pessoa que sou super aberto também a ajudar quem precisa aqui, cara. Tipo assim, se tiver dúvida, se tiver questionamento, a gente tá ali o tempo todo no grupo tentando ajudar. Às vezes eu fico aqui em casa, né? Eu falo assim, cara, as pessoas devem me achar um palestrinha chato, assim, né? Minha família não aguenta, assim. Meus pais falam, ai, cara, você é... muito chato, cara, muito metido, só que você mora aí, você fica tirando onda. Não é, cara, é porque a gente às vezes tem algumas experiências de algumas coisas, uma facilidade de conhecer, cara. Eu consigo desenhar um mapa de todos os parques, cara, tipo, sem olhar, assim, porque a gente tem a possibilidade de ir, eu gosto de ir e vou sempre. Então, assim, a gente tem um combinado aqui em casa que é de não gastar dinheiro com diversão. Uhum. Tipo assim, no Brasil a gente gastava dinheiro... com teatro, com parque, com cinema, com circo, com um monte de coisa para as crianças. A gente paga o passe anual. Quando a gente quer se divertir, a gente vai para Disney e isso tá no nosso orçamento, sabe? Então a gente acaba indo muito, assim, para poder também valer a pena o dinheiro que a gente está pagando. E aí a gente...
aproveitar.
O que a gente puder ajudar, a gente está à disposição, assim. Sempre que você quiser me chamar, eu sou um falador.
Não, eu já quero, e eu quero falar dos assuntos polêmicos, todas essas camadinhas aí que você já jogou, eu já tô anotando aqui, ó, pra gente já gravar mais várias
outras coisas. Em janeiro vou fazer a corrida.
Você vai?
Vou fazer.
Ah, isso é a primeira vez que você vai correr?
Primeira vez, vou fazer só 5 km só pra eu ver como é se eu aguento.
Prepara, porque você faz 5, você quer fazer todas as outras depois, tá? Eu tava conversando com a menina que eu gravei ontem, com a Raquel, talvez esse seja o incentivo que você esteja precisando agora, quando comparando com a sua fala de agora que eu estou aqui, eu perdi um pouco o encantamento. Óbvio que a Disney nunca acaba o encantamento, mas eu entendo quando você diz que eu estou ali todo dia. É diferente de eu ficar um ano inteiro planejando uma viagem para ir como turista. E isso é uma coisa que a Run Disney dá. Porque a energia que rola num evento de corrida da Disney é outra Disney. Outra coisa. Eu quero falar com você depois que você fizer essa corrida.
É mesmo? Ah, agora eu fiquei muito animado. Fiquei muito animado agora. Ah.
É muito diferente. Porque você tem a energia do esporte em si e ao mesmo tempo a energia de magia Disney. Mas eu vou guardar esse assunto, porque eu quero que você corra primeiro e eu tenho certeza que você vai sair da sua corrida já pensando na inscrição para a próxima.
É mesmo?
Isso eu já tenho certeza absoluta. É outra história, é outra camada de Disney.
Tô animado.
Que legal, fiquei feliz de saber que você vai entrar nesse mundo aí, mas prepara porque dói o bolso, tá?
É, não, já eu tô indo nessa achando que eu só vou nessa, porque eu não sei se eu posso pagar as outras não, mas...
já começa por aí.
Mas sabe aquele meme assim, tipo, ah, eu passava 80% do meu tempo falando daquilo e torcia pra alguém puxar um assunto nos outros 20%, eu sou assim, então se você precisar de dica, tem gente que fala assim, ah, não quero te incomodar, não, vambora, fala aí, pergunta aí, a gente tá, adoro falar.
Bom, fala pra mim aonde que as pessoas te encontram, quem tiver interessado no seu serviço, como é que te acha, passa o seu serviço agora.
Tá, o meu Instagram é prtcosta, PR é PR de Pastor, T de Thiago Costa Costa, e a gente trabalha junto com Viagem Witch, V-I-A-J-E-W-I-T, Viagem Witch.
Legal.
E aí se quiser orçamento de qualquer coisa, parque a gente faz, guiamento também,
e é isso.
Se precisar de dica, tamo aí, a gente fala lugar que... pessoa fica doente, sabe onde tem pediatra, sabe onde vende remédio, a gente dá um jeito pra tudo.
A visão local. Inclusive, o pessoal da Viagem Witch, todos maravilhosos. Amo. Amo de paixão. Paula, Patal, as meninas, adoro. Muito, muito, muito queridos, todos são. Tiago, mais uma vez, brigadíssima pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua sinceridade e por estar aí de coração falando do seu conhecimento, as coisas que você foi acumulando para você e com tanta disponibilidade para trocar, para falar sobre tudo isso. É sempre uma delícia conversar com você. Acho que foi a mesma. Eu termino com a mesma sensação que eu terminei 5 anos atrás. Falei, nossa, que gostoso. Nem vi passar 1h30 aqui de gravação.
Que bom, que bom. Eu fui muito reclamão, fiquei reclamando muito. Não queria ficar só reclamando também.
Não, não foi, não. Eu acho que eu queria justamente isso, porque da mesma forma, eu também tive um certo cuidado. Falei, eu não posso, eu não quero chamar uma pessoa que vai falar que tudo é maravilhoso porque ela vai vender aquele serviço. Entendeu? O que eu queria era justamente isso. Não é uma questão de ser reclamão, é a questão da realidade é essa. Não, não é um sistema bom. É o que eu falei pra você. Eu não vi ninguém falando que esse é um sistema bom. E é isso que a gente precisa saber. Então,
será que agora na D23 eles vão anunciar alguma mudança? Não sei. Ai, ai.
Guardemos.
Eu acho que se eles fizessem, se eles só mudassem pra um pacotão, pagou, entrou, sei lá, era mais simples, era mais fácil.
Era mais simples.
Era mais...
É.
Não sei.
Acho que todas essas camadas de dificuldades, você tem que fazer isso tal hora, depois você tem que fazer de novo, depois você tem que voltar, depois você tem que... Acho que isso é frustrante, né? Porque é muita coisa.
E eu acho que eles sabem disso, porque deve ser difícil para eles explicarem também, sabe?
Exatamente.
É difícil pra gente entender, é difícil pra eles explicarem, eles sabem disso, cara. Tipo, é... Ai, ai, vamos torcer. Estamos na torcida aí para Disney voltar a ser Disney.
Aguardemos, aguardemos. E eu também espero que esse podcast fique datado e que logo a gente tenha que gravar outro para explicar outra coisa. Eu espero que a próxima explicação seja um pouquinho mais simples que essa. Obrigada, viu, Thiago?
Obrigado você, Lu. Abração.
Quando eu gravei com o Thiago lá em 2018, acho, 5, 6 anos atrás, eu fiquei justamente com a mesma impressão que eu fiquei agora. Que gostoso conversar com o Thiago. Eu achei que ele foi super explicativo nessa aula que ele deu aí. Espero que vocês tenham gostado também. Na semana que vem a gente volta, ou não, porque essa semana eu tenho uma viagem marcada, mas eu tô com o marido aqui do lado falando que ele vai me ajudar a fazer a edição. Se não der certo, na outra, com certeza, a gente está de volta. Muito obrigado por ter escutado até o final. Não esqueça de compartilhar os episódios com os amigos, comentar lá nas redes sociais e é isso. Beijo, tchau!